Senhor presidente dos trabalhos, senador Eduardo Amorim, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Presidente Amorim, eu estou chegando do Supremo Tribunal Federal, onde estive até há pouco com a senadora Fátima Bezerra, a senadora do Piauí, me ajude, Regina Souza, o senador Randolph Rodrigues, representantes da CNBB, o doutor Marcelo Lavenere, da UAB, entre outras personalidades. Lá estivemos para entregar uma moção de apoio, de regozijo ao presidente Ricardo Lewandowski, que nos recebeu com muita cortesia, como é do seu hábito, pela decisão do Supremo Tribunal Federal de acabar com as doações de empresas privadas para campanhas eleitorais, que veio ao encontro da decisão aqui do Senado Federal, no último dia 2 de setembro, quando por 36 a 31, também tomamos atitude idêntica de não mais receber, não mais permitir a recepção de recursos de entidades privadas para campanhas eleitorais, seja para candidatos, seja para partidos. E ouvimos do presidente Lewandowski a afirmação de que está aqui já chegando a senadora Fátima Bezerra, que esteve conosco, e ouvimos do presidente Ricardo Lewandowski, do Supremo, a afirmação de que não haverá mais barreiras nem modulações na decisão tomada na semana passada. Isto foi um motivo de satisfação, porque, assim como o senador Jorge Viana, que há pouco estava aqui na tribuna e que foi o presidente da nossa Comissão de Reforma Política e que prosseguirá nos próximos dias, foi ao nosso lado, da senadora Fátima, senadora Lídice, senador Regufe e tantos outros, batalhamos muito na Comissão de Reforma Política para que se acabasse com este vício nefasto, conforme tem mostrado eleições anteriores. Sim, senadora Fátima.
Senador Lazier, apenas para aqui compartilhar, né, com o pronunciamento de Vossa Excelência, com o sentimento, né, que Vossa Excelência expressa nessa tribuna, né, da importante vitória que a democracia brasileira acaba exatamente de obter. Realmente, senador Lazier, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, conforme o senhor aqui já mencionou, esse assunto está decidido, né? Esse assunto está, portanto, decidido, ou seja, o Supremo, a nosso ver, né, interpretou o sentimento majoritário da população brasileira, que deseja, sim, avançar na perspectiva de uma reforma política com mais ética, com mais democracia, com mais participação da sociedade. E a população brasileira tem muita sabedoria, senador Lazier, quando ela identifica exatamente no modelo de financiamento as campanhas e partidos hoje, um modelo que só tem causado deformações no processo político eleitoral em curso no nosso país, por isso que a população foi contra. Quero dizer a Vossa Excelência que nós vamos agora às 17 horas e contaremos com a presença do senhor, porque dando prosseguimento à nossa luta, vamos às 17 horas agora ao Palácio do Planalto entregar o manifesto da coalizão, subscrito por 37 senadores, e vamos agora às 17 horas entregar esse manifesto à Presidenta da República. Portanto, renovar o nosso apelo à Presidenta da República para que ela, em sintonia com a decisão histórica que o Supremo Tribunal tomou, em sintonia com o sentimento popular, a presidenta vete o dispositivo da Lei 5735, que, infelizmente, a Câmara restabeleceu no que diz respeito à questão das doações empresariais. Então, me congratulo aqui com o seu pronunciamento e dizendo o quanto a gente fica contente com a participação que Vossa Excelência teve nessa luta toda. E pedir permissão, senador Lazier, para solicitar ao presidente, em exercício aqui do Senado, que seja exatamente aqui, que a gente leve para ficar escrito nos anais do Senado da República do Brasil o manifesto Perfeito. Da coalizão e subscrito por nós. Obrigada,
Perfeito.
Senador.
Perfeito. Muito obrigado por sua participação e também devo referir que esta moção que levamos ao presidente do Supremo tinha as 37 assinaturas dos senadores. Poderia até ter sido mais, mas foram colhidas ontem à tarde numa leva muito rápida, porque poderia ter havido mais assinantes. Bom, dito isto, presidente Eduardo Amorim, eu queria lembrar que nós estamos em plena Semana Nacional do Trânsito e Dia do Agente de Trânsito. E falo sobre esse assunto por sua importância. O trânsito brasileiro, senador Regufe, se tornou a causa de morte de milhares de brasileiros, todos os anos. As nossas ruas e estradas se tornaram fonte de autêntico holocausto, de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas de automóveis, caminhões e ônibus. Não se trata de exagero retórico, é a mais pura e genuína verdade e deve trazer o tema à baila quando se comemora, então, esta Semana Nacional do Trânsito, que está nos correntes dias de 18 a 25 de setembro. E o Dia Nacional do Trânsito, que ocorrerá depois de amanhã, dia 25. Levando-se em conta 181 países, à guisa de esclarecimento, 181 países, o Brasil era, em 2010, o 33º com a maior faixa de mortalidade no trânsito, só considerados apenas os veículos motorizados com duas ou três rodas. Já entre países, 122 países, o Brasil tinha a 13ª maior taxa de mortalidade no trânsito. Então, o mapa da violência, 2013, de autoria do sociólogo Júlio Jacóbio Weisserfris, trouxe informações assustadoras. Em 1980, por exemplo, comparação, em 1980, houve 20.203 vítimas fatais em acidentes de trânsito. Já em 2011, mais recentemente, 31 anos depois, esse número mais do que dobrou, passando a 43.256 vítimas fatais. É uma multidão. Em 31 anos... isto é, nesse decurso de 31 anos que estou me referindo, de 1980 a 2011, vejam quanta gente morreu em acidente de trânsito. É um número estarrecedor. 980.838 pessoas, praticamente 1 milhão de pessoas morrendo no trânsito em 31 anos. Em termos relativos, passou de 17 por 100 mil habitantes em 1980 para 22,5 por 100 mil habitantes em 2011. Lembrando, é claro, que em 1997, tivemos a promulgação do Código Nacional de Trânsito. Agora, um outro fator superveniente e que é alarmante, e é onde eu quero me deter um pouquinho mais, senhor presidente: o número de vítimas fatais com motociclistas, que aumentou, vejam que cifra devastadora, 932%. Passaram a representar os acidentes com motociclistas a 1/3 das mortes no trânsito. Segundo o próprio mapa da violência, se excluíssemos os motociclistas dos cálculos, veríamos que entre 1996 e 2010, o número de mortes no trânsito cairia de 33,9 mil para 27,5 mil, uma diminuição que seria de 18,7%. Então, os acidentes com motocicletas se tornaram de tal forma mais do que um trágico problema de trânsito, passou a ser um grave problema de saúde pública, com muitos gastos na Previdência Social, à nossa custa do contribuinte. Em 1998, para exemplificar, as internações no SUS causadas por acidentes de trânsito em que os motociclistas estavam envolvidos era 17,41% do total. Já em 2012, esse percentual passou para 55,56% do total, ou seja, um crescimento de 366%. Esse é o problema da moto. É um flagelo no Brasil, senhores senadores. Para falar a verdade, em todas as outras categorias, pedestre, ciclista, automóvel, carga, ônibus, diminuiu o número de internações do SUS, mas aumentou consideravelmente o número de motociclistas. E aí a motocicleta se transformou devastadora máquina de matar. Esta é a realidade que nós vivemos. Hoje, conduzir uma motocicleta se transformou em atividade de enorme risco. Pensando nisso, nessa quantidade de acidentes, apresentei um projeto de lei aqui no Senado, número 498, que atualiza os valores pagos pelo DPVAT em caso de acidentes de trânsito. Parece-me mais do que evidente que o Código Nacional de Trânsito foi positivo para todas as categorias, exceto, é claro, para os motociclistas. Para os motociclistas, repito, vive-se um holocausto. Assim, existem elementos claros que é preciso agir em ações tópicas que envolvam o uso de motociclistas. Na última segunda-feira desta semana, anteontem, eu recebi representantes da União Geral dos Trabalhadores, a UGT do Rio Grande do Sul, por seu presidente da entidade, Paulo Roberto Barque, e o presidente da ONG, Viva a Vida, uma organização de solidariedade, Marcelino Pogojelski, que trouxeram propostas para incluir na NR6 do Ministério do Trabalho, que trata da regulamentação de equipamentos de proteção individual, isso vai ser muito importante, equipamentos para motociclistas, a fim de que se reduza o número de mortes, de acidentes com sequelas, equipamentos para motociclistas como luvas, calçados fechados, cotoveleiras, ombreiras, jaquetas e caneleiras. Assim, a proposta da UGT, que já vê o exemplo em programas dos motociclistas da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, e essa mesma UGT, que agora está programando um grande seminário sobre trânsito para novembro, esta proposta da UGT tem o propósito de fazer com que profissionais e trabalhadores que utilizam as motocicletas para uso contínuo ao seu trabalho recebam equipamentos de proteção que deverão reduzir fatalidades ou diminuir os impactos em casos de acidentes. A medida me parece das mais meritórias e vou enviá-las ao ministro do Trabalho, a quem pretendo fazer uma visita pessoal, para que possa ser analisada pela equipe técnica da pasta essa proposta, que é de incluir na NR6 a necessidade do uso desses inúmeros equipamentos de proteção, cotoveleiras, ombreiras, jaquetas, caneleiras. Alguém haverá a dizer, isso aumenta o custo. Fizemos uma avaliação, anda em torno de R$ 300 o custo desse equipamento, mas haverá de salvar muitas vidas, que em última análise é o que é o mais importante. Será um passo mas não creio que seja suficiente. E precisa mais. Conduzir uma motocicleta é hoje atividade perigosíssima. Milhares morrem todos os anos, eu diria todos os dias. Outros milhares ficam mutilados ou são obrigados a viver com sequelas físicas pelo resto da vida. Evidentemente, está claro que ações fiscalizadoras do poder público devem dar ênfase especial às motocicletas. É preciso verificar se os condutores estão habilitados, se possuem as condições necessárias para se utilizar desse tipo de veículo. Também mais exames de alcoolemia para os condutores de motocicletas. Enfim, é preciso agir na frente também legislativa. Na Câmara dos Deputados, senhor presidente, já existe um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, que trata da obrigatoriedade dos equipamentos de segurança, como luvas, jaquetas, cotoveleiras, joelheiras, para todos os condutores de motos. Parece-me um avanço importante e merecedor de apoio. E um projeto, e já estou concluindo, senhor presidente, e projeto que merece maior celeridade na sua tramitação, exatamente pela urgência. Creio que, passados 18 anos do Código Nacional de Trânsito, é preciso aprimorá-lo no que tange ao uso de motocicletas. E esse também é o nosso desafio. E, para isso, pretendemos continuar trabalhando e esperamos, nesta Semana Nacional do Trânsito, que está em andamento, receber da sociedade civil, das universidades e dos especialistas no tema, contribuições para que possamos evitar que milhares de brasileiros continuem morrendo no trânsito todas as semanas, meses e anos. Era o que tinha a dizer, senhor presidente Dario Berger, agradecendo a oportunidade e a tolerância pelo tempo.